Continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber Dudu Lima. Seja bem-vindo, Dudu.
Bom, prazer para mim, Peraldo, estar nesse programa maravilhoso que traz música de qualidade, música brasileira. E é isso aí, é um prazer enorme participar aqui com você desse programa.
Dudu, quando a gente fala em música, a gente lembra de sons, notas musicais, mas eu vi que você tem um outro conceito de música, além desse, é claro. E disse, acho que para Karine Elmor, ou Elmor, pro jornal Tribuna de Minas, né? Que a música, para mim, é cênica. Como que é isso, Dudu?
Pois é, cara. Aliás, mandar um beijão para Karine, uma super jornalista também. Isso é muito interessante, porque o que me estimula a compor são visões, fantasias, algumas vezes, outras vezes visões da realidade, e aquela cena, ela me transmite uma melodia, e me transmite uma harmonia, um estado de espírito que me transporta para o universo sonoro de uma forma muito natural, e as coisas, os acordes, as notas, elas passam a ter relações totalmente diferentes, assim, de que se você fosse analisar uma composição teoricamente, fosse pensar num elemento composicional. É claro que isso também faz parte da vida, né, do músico como compositor, como arranjador. É claro que saber manipular os elementos teoricamente, tecnicamente, é uma coisa muito necessária. Mas a partir disso, eu tenho, né, um grande parceiro que não está nesse plano mais, um grande violonista, o Chico Cuso, que a gente ensaiar, ele falava assim: Dudu, agora a gente tem que entrar no planeta da música, né? E isso me marcava muito, porque literalmente é isso, sabe? É você trazer a imagem, trazer a fantasia com significado sonoro, aquela imagem virar uma nota, virar um acorde. Isso me motiva muito, quer seja pensando em pessoas amadas, quer seja pensando em situações que me marcaram. E eu componho muito através desse veículo, né, que é o veículo cênico.
E é possível mesmo que você entre em outro planeta, no planeta música, porque até sua mãe, nessa mesma entrevista aí, você fala que sente que você se transforma em palco. É um outro Dudu, né? Ela, sim, eu te conheço desde que você nasceu, mas você se transforma.
Pois é, cara. Esse momento que minha mãe falou isso comigo, eu me lembro como se fosse ontem, sabe? E aí já se vão uns 30 anos desse nosso papo. Eu estava fazendo um show, né? Ela foi assistir. Na verdade, a gente estava assistindo a um show e me chamaram para dar uma canja, ela estava comigo. Aí eu fui tocar e ela falou comigo isso. E realmente eu tenho certeza que é isso. Isso foi uma das coisas que mais me motivou a ser músico, sabe? Poder experimentar uma sensação que só naquele momento, só com a música, eu consigo sentir. É muito especial e realmente é um transporte, que envolve a mágica que a música possibilita. Sinto realmente que como não fosse eu, quando você está com aquela conexão muito pura e genuína, que é o que eu sempre procuro quando vou tocar, quando vou interpretar, quando vou gravar, eu sinto que acontece isso, né? Você deixa de ser você, o seu instrumento, parece que você está vendo aquilo tudo de cima, é como se estivesse vendo um cara tocando. E por acaso é você, mas poderia ser qualquer outra pessoa, e você está a favor do som, né? São realmente os momentos de maior mágica para mim, assim. É o que eu procuro atingir, como se fosse um nirvana, né? Um estado de espírito, assim, onde você transita com uma facilidade, e as notas, elas parece que não tem nota errada, parece que tudo ali funciona, e tudo que você toca passa a fazer um sentido enorme. É muito interessante isso.
Agora, você falando em notas e tal, se estuda muito como músico, e eu percebo assim que você é quase um workaholic, assim, musical, vamos dizer assim. E desde sempre, né? Você tinha até, era metódico, né? Você estudava quando você fez direito na universidade, você estudava um tanto de direito e um tanto de música. Mas como é que você dividia esse tempo, assim?
Nossa, muito legal você tocar nesse assunto aí, porque o que aconteceu comigo é que eu comecei a tocar ali com meus 12 anos, né, antes da idade de entrar numa faculdade, e comecei a trabalhar com os 14 anos, eu estava trabalhando profissionalmente com a música, e ganhando meu dinheiro, e aí, né, essa coisa do estudo, eu sempre persigo muito, né, todos os dias até hoje, aí se vão muitos e muitos anos, mais de 30, e a música, ela precisa dessa dedicação. Desde o começo, né, todos os mestres que me influenciaram, eu percebia isso nessas pessoas, assim, uma dedicação, é uma religião mesmo, porque é uma coisa de Deus no sentido mais amplo e mais democrático possível, sem qualquer vínculo com qualquer instituição religiosa. É uma coisa divina na sua essência, né? E você está falando isso, da questão do estudo do direito, né? Aí quando chegou na hora daquela idade que chega da faculdade e tal, minha mãe, né, minha falecida mãe saudosa, que era uma pessoa realmente maravilhosa, ela falou comigo, falou assim, olha, eu sei que você é músico, mas eu sou antiga e eu queria entrar com você na igreja no dia da sua formatura. Faz um curso que você escolha, me dá esse presente, né? E juntou ali com o momento da saúde dela e tal, e a gente era muito junto, somos, né? Continuamos, mesmo que fisicamente não, mas espiritualmente sim. E naquele momento eu percebi que isso traria uma felicidade para ela e ao mesmo tempo seria legal para mim também, como de fato foi, né, que graças ao meu diploma de direito, anos e anos depois, quase 20 e tantos anos depois, eu ingressei como professor de harmonia e improvisação aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora e pude realmente fazer um concurso por causa do meu diploma de direito, porque você precisa de uma graduação no curso superior para fazer um concurso de professor, né? Então eu ficava lembrando disso e eu estudava com um relógio na minha frente para eu poder ali cumprir meu plano de formar, e ao mesmo tempo eu não podia, a música estava em alta rotatividade, como sempre esteve e como está até hoje na minha vida. Então realmente era muito interessante, que eu ficava com aquele reloginho ali na minha frente, aqueles digitais antigos, né, com cronômetro, e levantava para tomar água, parava. E era isso aí, foi muito bom, porque isso me deu uma disciplina que até hoje eu exerço. É sobre mim mesmo, aquela cobrança diária de você ser melhor do que você mesmo a cada dia, né? E a música tem muito isso, né? É uma floresta infinita, onde são expressões múltiplas, que pessoas criando a cada minuto, e a gente, o aprendizado realmente é eterno.
Verdade. Dudu, vamos ouvir um pouquinho de música?
Vamos nessa.
E aí, o que você sugere, Dudu?
Olha, eu vou sugerir, para abrir os nossos trabalhos musicais aqui, a música Clube da Esquina 2, que nós tivemos a honra de gravar um CD que se chama Tamariar, foi lançado em 2015, e é um CD do Milton Nascimento e do Dudu Lima Trio. É uma honra enorme para o Dudu Lima Trio, que é formado por esse que vos fala, né, e pelos meus grandes irmãos de som, Ricardo Itaboraí, piano, teclado e vocais, e Leandro Xi, na bateria e percussão. E a gente teve a honra de gravar esse disco. E essa música, Clube da Esquina 2, esse arranjo que eu fiz, ele é um arranjo que eu tocava há muitos anos, e desde da amizade que desenvolvemos com um grande ídolo, maestro, patrimônio da música universal e brasileira, Milton Nascimento, né, nosso querido Bituca, carinhosamente assim chamado. Quando a gente foi gravar esse disco com ele, eu falei, Bituca, eu queria abrir o disco com o Clube da Esquina 2, que eu toco esse arranjo desde o começo, e ele é muito emblemático. Então, aqui eu queria fazer o convite aos ouvintes para embarcarem nessa viagem, Clube da Esquina 2, com esse arranjo especial que eu fiz com o grande maestro, o mestre Milton Nascimento.
Vamos nessa. E a outra música, Dudu?
A outra faixa que eu vou convidar é uma faixa que se chama Alegria de Viver. Ela está no CD Som de Minas e é uma música que eu fiz em homenagem à vida, a esse universo maravilhoso, e em homenagem também que eu fui descobrir depois, agora 3 meses atrás, a uma tia muito querida que eu tenho, de 102 anos, e aproveito para mandar um beijão para ela, a tia Odete, e eu falei com ela que esse é o lema da vida dela, ela me confidenciou isso há 3 meses atrás, e eu falei, tia Odete, a partir de então, essa música é dedicada à senhora. Então, dedico a alegria de viver a ela e a todos os ouvintes, que tenham sempre a alegria de viver no coração, e apesar de um momento muito sutil e, né, posso dizer, trágico, né, e difícil que vivemos, que conservemos a alegria de viver.
Vamos ouvir, então.
Thank you.
Brasil Regional tem o prazer de receber no programa de hoje Dudu Lima, que acabou de sugerir duas músicas, Clube da Esquina número 2 e Alegria de Viver. Essa mineirice aí foi completada, como você falou antes, com o maestro Milton Nascimento, essa referência brasileira e mundial na música. Mas houve um fato assim importante até. Que você encontrou ele foi em Búzios, foi isso?
Exatamente, cara. Isso marcou o início da nossa amizade, assim, né? Digamos, a amizade pessoal, o contato próximo, musical. Eu estava fazendo um show em Búzios, numa casa de jazz, se chama Pátio Havana, em 2002, ou 2001, 2001, se não me engano, 2002, foi 2002. E quando eu cheguei para fazer lá, era uma casa muito interessante, muito bacana, que a gente fazia 3 shows por noite para públicos diferentes. E quando cheguei para tocar, o produtor veio me falar, falou assim: olha, eu vi uma mesa assim reservada na frente do palco, umas 30 pessoas, né? 20, 30 pessoas. Aí eu falei, ele chegou para mim: sabe para quem está reservada essa mesa aí? Para o Milton Nascimento e para os amigos dele, ele está passando férias em Búzios, ele vem assistir o show. E, pô, aquilo me deu uma alegria enorme, né? De ter meu ídolo ali assistindo, e meu repertório já mineiro e já jazzista e universal, né? Que a música ela é universal. Então, é mais uma parte mineira muito forte, pela minha origem, minhas influências. E, cara, foi uma noite mágica, porque essa mesa ficou ali durante os 3 shows e foi o começo de tudo. Bituca, com uma generosidade enorme, desde o nosso primeiro contato, falou palavras para mim maravilhosas, que até hoje elas me servem de combustível. E foi muito especial esse dia, que marcou o início disso tudo. E 13 anos depois, né, gravamos esse CD Tamariá, fizemos uma turnê nas bases do projeto Tamar, que é um projeto maravilhoso, em defesa das tartarugas marinhas e das causas da natureza. Rodamos todas as bases do Projeto Tamar e após essa turnê, além de outros shows fora do Projeto Tamar que fizemos, veio a ideia de fazer esse disco e selou para mim essa grande parceria, esse ídolo tão maravilhoso, eu poder gravar as músicas com os arranjos que eu fiz para as músicas dele, e para mim realmente foi uma honra enorme.
É maravilhoso e generoso também, né, Dudu? Uma pessoa incrível.
Demais, ele é muito generoso e uma pessoa, um ídolo, né? Várias vezes quando a gente fica amigo, né, eu ficava lembrando, falei, poxa, ele é meu amigo, é o Bituca, que a gente ouve som junto e toca, mas ele é o Milton Nascimento, né?
Não dá pra esquecer isso, né?
Eu não podia esquecer disso nunca, porque eu tava na frente daquele gênio ali, que eu admiro sempre, mas ele, você falou da generosidade, essa realmente é uma característica muito marcante da pessoa dele. Ele nunca me fez sentir que eu estava na frente do meu conhecimento. Por isso eu acho que a gente dividiu muito a música, a gente fez shows memoráveis. Eu lembro muito, assim, depois dos shows, aquele papo que a gente ficava horas ali, como que digerindo tudo aquilo que tinha acontecido. E eram momentos muito marcantes, são momentos muito marcantes, né? Apesar de agora a gente estar distante em função da ocasião. Mas esses momentos aí estão eternizados aí nesses trabalhos e coisas que fizemos, que eu tenho muito orgulho e sou muito grato a ele. Orgulho e gratidão. Gratidão é a palavra que define.
Dudu, no teu instrumento de ofício, que é o baixo, né, você incursiona também pelo violão e piano, mas o baixo, que é assim, você é conhecido por esse instrumento. Quem é ou quais são as suas referências? Quem te motivou a seguir nessa toada?
Olha, tudo começou assim, eu ouvindo o som do contrabaixo nas músicas e inexplicavelmente eu quis tocar aquele instrumento e estava com primos que eram filhos do grande Ed Wilson, um músico também maravilhoso que nos deixou alguns anos, e eles sabiam dos sons, né? E eu ficava falando, pô, esse som que faz isso? Ah, isso é o baixo. Aí comecei ali e fui apresentado a minha primeira grande influência, que foi o Jaco Pastores, que foi um mago, né, que esteve entre nós, que mudou o conceito do contrabaixo. Não mudou, né? Ele enriqueceu e expandiu a níveis inimagináveis. E foi minha primeira grande influência. E depois, quando eu entrei nesse universo, vieram grandes contrabaixistas brasileiros, que são maravilhosos, magos também, Nico Assunção, Paulo Russo, e os americanos Ed Gomes, Ron Carter, Scott Lafaro, o Tiberê Duarte, que toca com o Ineto, esses músicos, o Félix Mar do Espírito Santo, né, Luiz Chaves, do Zimbo Trio. Então, Luizão Maia, grande Luizão Maia, meu mestre também, Adriano Chifone. E eu poderia citar aqui vários, né? Espero todos esses músicos que eu citei e outros tantos, assim, realmente foram uma grande escola para mim. E a gente tem uma escola do contrabaixo brasileiro maravilhosa, que é uma escola universal. E todos esses músicos que pegaram esse instrumento e se apaixonaram, assim, como aconteceu comigo, também sou muito grato a todos eles.
Muito bem, Dudu. Infelizmente nosso tempo está acabando e eu quero te agradecer por compartilhar teus conhecimentos e tua música aqui com o Brasil Regional e com os nossos ouvintes.
Ô, meu querido, eu que te agradeço, parabéns pelo programa, obrigado aí pelo convite. Para mim é uma honra participar de um programa que traz as histórias da música e a música. E, pô, tudo de bom para você, para os ouvintes. E espero que todos tenham seus sonhos realizados, muita saúde, muita paz e tudo de melhor que a vida e que a música possa proporcionar.
Tá certo. Obrigado, Dudu.
Obrigado você, querido.
Você está com o Brasil Regional.